Nós vamos falar agora sobre um assunto que há dias domina o noticiário nacional, que são as supostas mensagens trocadas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, mensagens que foram hackeadas. Está aqui com a gente no estúdio para nos ajudar a fazer uma análise desse assunto o professor de Direito e juiz federal Anderson Furlan. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando o seguinte: como é que está esse assunto, qual a repercussão deste assunto nas salas de aula, né, entre os estudantes de Direito?
Esse assunto, desde o dia 9 de junho, ele tem ganhado os noticiários e também as discussões nas salas de aulas, nos almoços de família, nos cafezinhos das empresas. Todas as pessoas estão comentando. E o que eu percebo em vários ambientes que eu frequento é que, depois de um certo período, eu percebo que tem predominado uma decisão rápida sobre o conteúdo de algumas mensagens, sem maiores reflexões. É aquilo que, na economia comportamental, eu sempre digo isso para os meus alunos, eles chamam de heurística, que é aquele processo para tomada de decisões irracionais, que está dentro daquele contexto maior que trata sobre vieses cognitivos. Ou seja, a partir de um certo instante, as pessoas que gostam do governo ou do ministro Sérgio Moro, elas, independente do que elas leem, elas já interpretam aquilo como uma perseguição a ele. Em outro momento, em outras pessoas, qualquer coisa que elas leem, elas já interpretam como uma perseguição ao ex-presidente Lula. Essa polarização que divide a sociedade. E isso é muito ruim, porque a partir do momento que as pessoas não refletem mais sobre o que elas estão lendo, se deixam cair na armadilha do viés cognitivo, onde as decisões, as impressões são tomadas sem uma maior reflexão, perde a pessoa, perde o diálogo, perde o debate e, ao final das contas, vai perder a sociedade. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, antes de tomar uma conclusão, leiam, reflitam, tentem se abstrair de qualquer pré-julgamento, para vocês poderem formar uma opinião mais consistente de acordo com os fatos.
Então, o conselho então, que o senhor dá como professor é esse, né? De ler, de se aprofundar no caso.
Exatamente. Ele não se deixar contaminar pela sua pré-compreensão, sobre seu preconceito político, sobre seu preconceito social. Não. A pessoa tem que analisar, tentar se despir dessa situação de acreditar ou não acreditar em determinada coisa para poder fazer uma reflexão isenta.
Qual a impressão que o senhor tem até o momento?
Eu percebo que a sociedade está dividida. É como quase a eleição, 53% a 47% dos votos, né? Mais da metade das pessoas já não se importam sobre o que elas estão lendo e porque acreditam na lisura do procedimento do juiz Sérgio Moro, assim como acreditam no governo. E determinado percentual da população proporcionalmente aquele percentual que das pessoas que foram, daquele grupo político foi vencido, daquelas pessoas com aquele viés político que foi vencido nas eleições, essas pessoas, independente do que elas leiam, elas já estão contra o ministro Sérgio Moro e contra o governo. Não se reflete mais, não se pensa mais, se decide de acordo com o que ela acredita antes mesmo de saber o que ela está lendo.
Mas com base no direito, é possível tirar alguma reflexão?
Sim, é isso que até nós havíamos conversado um pouco antes. Também trato eu vou tratar daquela moção que 270 juízes federais ontem, e eu fui um dos signatários, nós encaminhamos ao presidente da Associação dos Juízes Federais. E ali, os juízes federais que analisaram o conteúdo das mensagens, e eu não quero aqui nem fazer nenhuma referência, nenhum processo de julgamento, nem essa questão da suspeição do ministro Sérgio Moro. O que eu estou dizendo é a posição do juiz manifestada naquele documento. E naquele documento, nós que analisamos todas as mensagens, o que nós percebemos de forma muito clara e lendo as mensagens textualmente, libertando-nos da admiração que nós temos pelo ministro Sérgio Moro, na medida do possível, é que nós concluímos que, realmente, aquelas mensagens, elas em nenhum momento elas tratam do mérito da ação. Elas não dizem, A é culpado, B é inocente, vamos condenar A, vamos condenar B. Não, não, em nenhum momento se trata disso. O que as mensagens tratam? Elas tratam de questões procedimentais. E vou fazer uma ressalva. Eu digo, as mensagens tratam, mas até o momento, essas mensagens obtidas de maneira criminosa, elas até agora não se tem uma autenticidade comprovada, não se tem uma certeza que elas não foram editadas, uma palavra ou outra não foi incluída ali naquele contexto das mensagens. Portanto, do que veio até agora, acreditando que elas não foram editadas nem adulteradas, que sejam verdadeiras, o que muitas das pessoas que estão envolvidas nessa mensagem não confirmam. Bom, sendo verdadeiras, o que consta nessa mensagem é nada mais, nada menos do que muitas das conversas que se tem nos fóruns todos os dias. Eu vou dar alguns exemplos, né? Lá, quando o ministro fala de operação, ou ex-juiz à época, né? Ele fala de operação, ou ele fala do desempenho de uma procuradora em audiência, são conversas triviais do fórum. E conversas com quem? Conversa com o Ministério Público Federal. As pessoas talvez se esqueçam disso, mas o Ministério Público Federal é uma instituição da República. O Ministério Público Federal tem todas as garantias de vitaliciedade, de inamovibilidade. Eles podem pedir a condenação, mas também podem pedir a absolvição, e muitas vezes acontece isso. O juiz pode condenar e eles podem recorrer, ou às vezes não recorrer. Eles têm uma completa autonomia. Não me parece, e não pareceu a todos os juízes, que todos esses membros do Ministério Público, aqui em Brasília, em São Paulo, estavam em conluio para poder prejudicar ou não prejudicar alguém. E essas conversas que nós tratamos nessa moção de ontem, que nós analisamos, essas mensagens, elas dizem isso, questões procedimentais, nada de mérito. E são questões tratadas de maneira republicana, algumas vezes com uma informalidade excessiva, mas que nada dizem respeito sobre o mérito, se a pessoa A vai ser condenada ou B vai ser absolvida. Em nenhum momento, não há nada sobre mérito, só sobre questões de procedimentos. E por isso, e eu agora sou um pouco suspeito para dizer, porque eu conheço o ministro Sérgio Moro há muito tempo, o juiz Sérgio Moro, ele é uma pessoa íntegra, para mim, acima de qualquer suspeita, tem absoluta convicção de que ele age de forma acertada, uma pessoa honestíssima. Eu não percebi, não vi, de tudo que eu li, nada que pudesse comprometer, arranhar a honestidade dele. Claro, e agora eu volto naquela primeira questão. Muitas pessoas veem isso e como elas gostam de determinado campo político, elas admiram, elas acham que houve uma perseguição, elas vão interpretar aquilo ali como uma perseguição. Vão dizer, olha, está vendo? O ex-presidente foi perseguido. Outras pessoas que não acreditam nisso, elas vão dizer, não tem nada ali que comprometa, o juiz Sérgio Moro tinha que cumprir a lei e ele fez isso. Ou seja, é uma conclusão às vezes precipitada, mas se nós olharmos para o mérito mesmo, para as mensagens trocadas, veremos que realmente não existe nada comprometedor da imparcialidade do ministro.
E essa é a opinião, então, de todos os juízes que assinaram essa moção de apoio ao ex-juiz federal?
Completamente. Todos os juízes que assinaram são juízes que analisaram, que eles são profissionais em analisar palavras. O juiz, o advogado, o membro do Ministério Público, são profissionais em analisar texto. Então, nós analisamos aqueles textos, textos que um grupo de 30 juízes usou para pedir a expulsão do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, o ministro Sérgio Moro, dos quadros da JUF, do qual ele integra como sócio benemérito, e nós analisamos mesmo os textos, chegamos à conclusão que não, que aquilo ali são conversas procedimentais, rotineiras nos fóruns, e nada tem ali que comprometa a imparcialidade do ministro. Em nenhum momento ele disse que iria condenar ou absolver, nada disso. É questão procedimental, é a audiência, é a operação, é alguém que vai apresentar uma notícia crime e ele encaminhou, simplesmente isso. Há uma questão paralela, que também os alunos perguntam em sala e surgiram em alguns grupos de discussão, que é a questão do ex-presidente Fernando Henrique. Uhum. Ele parece que um diálogo travado, ele dizia que, olha, vocês vão denunciar o ex-presidente Fernando Henrique por algo que já está prescrito? Mas ninguém, em sã consciência, vai estimular um outro agente público a fazer uma denúncia vazia, se é sabidamente prescrita. É prejudicar por prejudicar? Né? E possivelmente aquilo não foi adiante porque as pessoas envolvidas naquela situação perceberam que como é que um órgão do Estado vai denunciar alguém por algo que já está prescrito, se ele conhece a lei e sabe que está prescrito. Então foi nesse sentido, e detalhe, não era um processo dele, era um processo que estava lá em Brasília. Agora quer dizer que um procurador e um juiz que trabalham juntos todos os dias não podem conversar sobre um detalhe, um aspecto, um procedimento que está tramitando em outra comarca do Brasil? Não, claro que podem. Isso é comum. Juízes e procuradores trabalham juntos. E como eu estava dizendo, Ministério Público, um agente público, em alguns países ele é considerado até uma magistratura. é uma magistratura. Ele está ali também para fazer o seu julgamento e denunciar, se for o caso, ou não denunciar, se não for o caso, porque ele é livre para isso, ele tem garantias para isso. E nada se leva a crer que o Ministério Público vai agir tomado por convicções político-ideológicas. Se fizer isso, ele tem que ser afastado desse caso. Todos nós acreditamos que não fariam isso.
A Constituição permite essa troca de mensagens, de conversas entre juízo e Ministério Público?
Sim, mas não há uma vedação para que juízo converse com o advogado, converse com o procurador da Fazenda, com o procurador do INSS. Vamos pensar tanto naquele juiz que está lá numa comarca pequena no interior do Brasil, que só está ele o promotor e tem um advogado na cidade. Como que eles não vão conversar? Agora, tirar uma conclusão que de uma conversa sobre um aspecto procedimental vai sair uma tendência à condenação ou absolvição, que o juiz vai estar influenciado por A ou B, não, isso aí é um salto, é um triplo carpado hermenêutico, né? Porque não é isso que acontece na vida cotidiana. Eu vou dar o meu exemplo, eu não posso falar de outras pessoas, vou falar de mim, então. Aqui, eu e o juiz substituto que trabalha comigo somos os únicos juízes da área tributária num raio aí de 100 municípios. Nós trabalhamos com os mesmos procuradores da Fazenda há muitos anos. Há questões procedimentais que a gente tem que resolver conversando com eles. Eu vou dar um exemplo, que eu já dei em várias palestras. Não é? Havia uma ineficiência relativamente a alguns pedidos de substituição de penhora que os advogados faziam. E, claro, e por que ineficiência? Porque os advogados pediam para substituir um bem que na lei tem uma maior valoração, por um bem que tem uma maior valoração, uma menor valoração. Por exemplo, o advogado era penhorado o carro do executado, era penhorado dinheiro na conta do executado, e vinha um advogado para oferecer em troca títulos da dívida pública do começo do Império. Ou rubis com certificação da Caixa Econômica Federal. Ou fazendas no Norte e Nordeste que não tem uma titulação definida. Em 99,9% dos casos, a fazenda, ou melhor, 100% dos casos, a fazenda dizia, não, não aceitamos a substituição. Tudo bem, parece normal. Acontece que, entre fazer o pedido, demorava 60 dias para ir concluso para o juiz analisar, devolver, fazer as intimações, a fazenda se manifestar, já demorava quase meio ano, 8 meses, 9 meses, tudo isso em detrimento do quê? Do dinheiro do contribuinte empregado no processo de execução fiscal. Bom, os juízes reuniram com os procuradores da Fazenda e conversando sobre essa situação, a Fazenda Nacional protocolou uma petição dizendo todos os casos que ela de antemão já era contra a substituição, de forma a agilizar as decisões tomadas pelo juiz. Mas isso foi feito em uma grande reunião, como eu também já fiz grandes reuniões com membros da OAB. Os membros da OAB foram lá no fórum reclamar que os juízes estavam concedendo ou exigindo procuração atualizada para o advogado levantar um dinheiro de um alvará. Eles tinham uma reclamação quanto a isso. Não houve problema nenhum. Recebemos todos os advogados para tratar desse assunto. Mas vejam, tanto nesse caso quanto no outro, é só uma questão procedimental. Então essas conversas são comuns, são normais.
E nessa moção de apoio, quantos juízes assinaram?
270 juízes, isso com algumas horas só que essa moção foi colocada para assinatura. Essa moção ficou lá disponível para assinatura durante umas 6, 7 horas. Em 6, 7 horas, 270 juízes se disponibilizaram imediatamente, porque conheciam a situação, a pedir para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil não expulsar o ex-juiz Sérgio Moro dos quadros. Porque confiamos na integridade dele, confiamos em todo o trabalho dele. Ele, que foi uma das peças principais no julgamento do maior caso de corrupção já descoberto no mundo ocidental, né? Não há um caso maior que esse, né? E de tudo que nós estamos vendo, essas mensagens podem ser autênticas ou não, o que nós temos certeza é o seguinte: dinheiro desviado foi devolvido. Ninguém tem dúvida, quando isso não é fake news. Dinheiro desviado foi devolvido. Grandes empreiteiros confessaram seus crimes, entregaram planilhas para onde devolver dinheiro. Tudo isso está documentalmente comprovado. Então isso não é fake news. Agora, o que tem de material, ainda que sujeito a uma perícia, a um escrutínio maior, bom, isso é que nós analisamos e decidimos que confiamos no ministro Sérgio Moro.
E a associação já tomou uma decisão? Presidente,
sim,
da associação?
Ontem mesmo ela havia tomado uma decisão de não acatar o pedido daqueles 30 juízes federais acerca da expulsão do ministro.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Luciana, eu que agradeço a você e a todos os ouvintes da CBN.
Nós conversamos com o professor de Direito e juiz federal Anderson Furlan. Falamos sobre o hackeamento, né, de supostas mensagens trocadas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato.